Nós já estamos seguindo o capítulo 2 de Filipenses e na semana passada falamos sobre o exemplo de Cristo. Por que que Paulo apresentou Cristo como um exemplo, né? E que exemplo foi esse? Ele mostra como Cristo tinha o direito, sendo plenamente divino, sendo plenamente Deus, estando totalmente integrado à essência divina, não precisando fazer nada por nós, ele se humilhou, nasceu como um homem, viveu de um modo simples, se tornou obediente até a morte e morte de cruz, a pior das mortes. Para quê? Para produzir para nós um bem que jamais poderíamos alcançar sozinhos. Então Jesus é oferecido como um exemplo. Mas por quê que Paulo oferece ele como um exemplo? Porque a gente já viu que a igreja de Filipos estava passando por alguns problemas baseados no orgulhinho, no egoísmo, e que estava gerando confusão dentro da igreja. Mais para frente, ele até tem que citar o nome de duas irmãs que estavam em franca disputa, criando uma divisão na igreja. Obrigado, Fabiola. E irmãs que, muito importantes na obra do Senhor, que já tinham feito muita coisa, agora estavam sendo um tipo de pedra no sapato da igreja por causa de briga, por causa de orgulho, por causa de egoísmo, de intriga. E esse vinha sendo o problema que a igreja de Filipos enfrentava. Por isso, Paulo, lançando mão da ideia de que o amor de Cristo nos constrange, ele apresenta o amor de Cristo como exemplo perfeito da humildade que nós devemos imitar, e que aquela igreja, se imitasse, se aplicasse o exemplo de Cristo, ia deixar para o passado aquelas confusões que vinham enfraquecendo uma igreja tão forte, tão importante, tão atuante, tão positiva no ministério de Paulo. Já tinha apoiado o seu ministério várias vezes no passado e estava fazendo o mesmo agora que Paulo estava preso em Roma. Depois de dizer isso, de apresentar o exemplo de Cristo nos versículos 5 a 8, Paulo faz um negócio meio misterioso. Ele fala, ele sai daquele exemplo da humildade e vai falar da exaltação de Cristo. E, a princípio, nos faz perguntar, mas onde isso entra dentro daquele modelo que deve ser imitado pela igreja? Por causa disso, alguns comentaristas, alguns pregadores vão dizer que os versículos 9 a 11 são apenas um parênteses. Já que Paulo introduziu Cristo, né, e a sua obra, a sua humildade, até a sua morte, já que ele falou disso, abre-se um parênteses e depois ele diz, então depois Deus o exaltou, como quem não quisesse deixar Jesus enterrado no seu sepulcro, né? Contando para os seus leitores o que aconteceu, relembrando o que aconteceu depois. Mas Paulo não costuma se atrapalhar com as coisas. Paulo não costuma chegar em certo ponto e falar, eu falei demais, deixa eu consertar o que eu falei. Então nós vamos ter que entender onde esse trecho que temos aqui, volta um pouquinho lá o título, eu coloquei o título aqui, o resultado de servir a Deus, onde isso entra na aplicação prática que visava a igreja de Filipos e como isso vai tratar com a nossa vida hoje em dia. O texto, a princípio, é cristológico, mas eu já vou adiantar, ele vai ter uma aplicação muito prática na nossa vida. Pode passar lá o texto, nós vamos ler apenas esses três versículos, versículos 9 a 11, que dizem assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, está falando do quê? Do que aconteceu com Cristo depois da sua obra redentora por nós. Depois que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, como Paulo diz para a igreja de Corinto, o que aconteceu com Jesus? Aí vem a vez do Pai elevá-lo, sobremaneira, com um nome acima de todo nome, fazer todo o joelho se dobrar diante dele, toda língua confessar que ele é Senhor. Senhor quer dizer Deus, não é só o dono. A palavra Senhor, tanto no Antigo Testamento como no Novo, ela tem uma aplicação na divindade. E isso produzir glória para o Pai. Muito bem, um texto bastante cristológico, né? Mas ele vem numa sequência. Ele vem na sequência da obra que Cristo fez, que não julgou que os direitos que ele tinha como Deus fossem um bloqueio para ele nos salvar. Então ele abriu mão de usufruir da sua glória, nasceu numa forma tremendamente humilde, e humilde eu não estou dizendo só porque ele nasceu numa família pobre. Ele encarnou como um homem. O Deus criador da humanidade e de tudo mais que existe se coloca na figura de uma criatura. E dentro da figura de uma criatura, numa condição bastante humilde. E vai servindo, vai ensinando, vai amando e oferece a sua vida para receber a pior das mortes. A morte oferecida, a morte reservada para quem não tinha nenhum direito. Normalmente escravos, um cidadão romano, por exemplo, não podia ser crucificado. E tudo isso ele fez, toda essa humildade, essa abnegação, esse propósito ele teve por nos amar e com o objetivo de nos salvar. Mas depois que ele fez isso, isso surtiu um resultado. Ele comprou alguns direitos, um deles, o de nos ter. A Bíblia diz que Jesus comprou a sua igreja com seu próprio sangue. E ele vai assumir alguns lugares que ele comprou o direito. Ué, mas ele não é Deus? Ele é Deus. Ele é Deus, mas era um Deus que não nos tinha para si. Tudo pertence a ele. Para ele e por ele é tudo que existe. Mas, no final dessa história, se ele não, o sangue dele não tivesse nos comprado, para onde nós iríamos? Para o inferno. E ainda seria justo, ele não seria menos Deus por isso. Mas agora ele compra o direito de nos ter no céu para sempre com ele, quitando a nossa dívida. E isso vai render outros frutos no nosso futuro, no futuro da história. Por isso, nossa mensagem central é a seguinte: o serviço para a glória de Deus, com seus custos e dificuldades, precede a exaltação promovida pelo próprio Deus. A gente sempre fala que a salvação, ela é de graça. É de graça? É de graça. Quanto você pagou por ela? Quantos degraus de joelho você subiu para obtê-la? Quantas chicotadas você deu nas suas costas? Na Idade Média é assim que as pessoas imaginavam ter a salvação. É assim que Lutero não poupou suas costas nem seus joelhos. Muitas vezes ele desmaiava, tinha que ser levado inconsciente para o seu quarto, né? Chamava cela. Para ele era como uma prisão mesmo, ele estava preso ao pecado e ele tentava quitar sua dívida com Deus fisicamente. Não conseguiu. Ele teve que crer que o justo viverá pela fé. Então, gratuitamente, pela fé, ele recebe a salvação. Claro que isso teve um custo e esse custo foi pago pelo Senhor Jesus. Mas mesmo para nós que recebemos a salvação de graça, quem disse que a vida cristã depois é de graça? Ao contrário, né? Há um custo em seguir Jesus. O que Jesus disse para os seus discípulos? Aqueles que querem me seguir, tomem diariamente a sua cruz e me sigam. Ou seja, entrem naquela jornada diária para levar o seu ego até o Calvário e fazê-lo morrer lá, para que eu viva em você. E aí Paulo vai falar, agora, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu vou para o céu. Muito bem. Nesse sentido, isso vale para nós também. O serviço para a glória de Deus com seus custos, Cristo pagou um custo. O custo dele foi altíssimo. Foi o maior custo da história. A nossa dívida sem preço com Deus foi paga pelo valor sem preço do sangue de Cristo. Isso precedeu a exaltação promovida pelo próprio Senhor. E isso, para nós, veremos mais para frente, também terá uma aplicação. Bem, dentro desse sentido, vamos olhar para a pessoa de Jesus. Vamos olhar para o exemplo que Paulo está dando de Jesus. Ele apresenta Jesus aqui com um propósito bem definido, de ser o nosso modelo, e não só o nosso modelo, mas nosso encorajamento. E ele vai mostrar para nós, veja lá, três resultados da obra servil de Cristo, ou seja, da obra de Cristo como um servo. Ela surtiu resultados, e os resultados vêm aí. O primeiro deles está no versículo 9. É um nome exaltado. Olha o que diz o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O que será que significa isso? Um nome acima de todo nome. Numa lista de vestibular, seu nome é o primeiro da lista. Talvez a gente possa até usar isso como uma ilustração. Entretanto, nas escrituras, às vezes nome é mais ou menos o que a gente falou hoje de manhã sobre o rei e o reino. É uma sinédoque. É uma figura de linguagem que se refere a uma parte querendo, de fato, abranger o todo. Assim como no Antigo Testamento, quando Davi diz, a minha alma teme ao Senhor, a minha alma exalta ao Senhor, mas sua alma, o corpo dele não, é um modo de dizer eu. Não é só a alma de Davi, é ele todo. Então, nas Escrituras, dizer que o nome de alguém é exaltado é dizer que ele todo é exaltado. Então, não é só o nome de Jesus. O que, que tem no nome dele? Algumas pessoas, ao não compreenderem esse tipo de linguagem, se apegam às formas de nome. Eu ouvia, de vez em quando, uma rádio lá em Montes Claros, lá no norte de Minas, e o pastor, dono dessa rádio, seguindo aí a sua denominação e a doutrina que eles ensinavam, ele ensinava que só era salvo quem conhecia Jesus pelo seu nome correto, Yeshua. Né? Se você não chamasse ele de Yeshua, não tinha salvação para você. Ah, Jesus, tchau, você vai para o inferno porque você falou o nome errado. Chega lá na porta, qual é a senha? Jesus. Ó, tchau para você, negão. Tchau. Abraço, Deus te abençoe, mas você vai para o inferno, não vai ser abençoado nada. Você tem que falar Yeshua. Né? E se quiser falar mais bonito ainda, diga Yeshua Hamashia, né? O Messias. Jesus, o Messias. Então você tem que falar o nome dele certinho. Os testemunhas de Jeová vão falar isso também. Vão basear sua salvação na crença única da pessoa do Pai e com um nome específico, né? Jeová. Tem que chamar de Jeová, se não se chamar só de Senhor, não é salvo. O problema é que a gente nem sabe como se pronunciava essa palavra. A palavra Yahvé, Yehová, nós não sabemos porque os judeus não a pronunciavam. E isso tudo fica, não tem vogais na língua hebraica. Então só põe a consoante. A vogal era do conhecimento do dia a dia. Só que eles não falavam, eles achavam que não tomar o nome de Deus em vão era não falar o nome do Senhor, ao invés de não passar a perna nas pessoas, tomando o Senhor por testemunho, né? E eles não falavam isso, eles chamavam o Senhor de Adonai. E aí, como é que fica agora, quando no ano 1000, mais ou menos, da era cristã, alguns monges que ainda sabiam bastante o hebraico, mas que estavam percebendo que o hebraico estava se perdendo, o conhecimento estava se perdendo, eles acharam necessários colocar as vogais como pontinhos, né? A gente põe, eu ponho o hebraico aqui junto com o texto em português, né? Na EBD, no culto de oração, e vocês já estão acostumados a ver aqueles pontinhos. Aquilo não tem no hebraico mesmo. Então os monges, chamados maçoretas, falaram, a gente tem que gravar esse conhecimento que a gente tem, porque a gente não está mais conseguindo passar. Então vai se perder o conhecimento das escrituras. Só que chegou na hora de colocar os pontinhos no nome do Senhor, né? Uma palavra de quatro letras, sem vogais, como é que põe agora? Eles não falavam, eles não pronunciavam também. Então alguns propuseram de uma forma, outros de outra. Por fim, o nosso famoso Jeová, né? Jeová, ele é uma união das consoantes da palavra, do nome do Senhor, com as vogais de Adonai. Né? Por isso que vem Jeová, Adonai. Pega as vogais de Adonai, supre com as... onde está faltando, onde ninguém sabia quais eram as vogais direitinho, no nome do Senhor deu mais ou menos esse som. E os testemunhos de Jeová ficam ensinando que você tem que crer que o nome de Deus é Jeová, entre outras coisas, para você ser salvo. Na verdade, o significado do nome de Jesus ser exaltado é a ideia de Ele todo ser exaltado. Ele veio, assumiu uma posição de humildade, abriu mão de usufruir dos direitos da sua glória divina. Ele não deixou de ser Deus, não abriu mão de atributos divinos, não se tornou um Deus de segunda categoria, não pendurou a chuteira. Ele simplesmente assumiu a função de um servo, e na função de um servo foi humilde, nos serviu a servos, né? Nós que fomos servos ingratos. Por isso a Bíblia diz que o amor não consiste em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro e enviou Seu Filho. Foi assim, foi um amor na contramão. O amor que nós temos hoje, Ele nos deu através da salvação. Ele mudou em nós o querer e o realizar, é o que a gente vai ver dois versículos mais para frente, depois desse final de parágrafo de hoje. Deus nos mudou, e aí sim nós nos tornamos servos do Senhor. Essa jornada de cima para baixo feita por Jesus, ela não termina aí. Terminada a sua obra, Ele tendo visto a sua obra, se alegrado, ficado satisfeito com o resultado que obteve, conforme Isaías 53 nos faz lembrar. Então Ele é restaurado a sua função divina, a sua função de glória, ao seu lugar, aliás, de glória. Veja o que diz Efésios 2, 20 e 21. Paulo diz: o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Olha onde esse versículo começa. Começa no sepulcro de Jesus. Então Deus exerce algo em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. É o lugar original do Senhor Jesus. E é para lá que Ele volta. Então, por que essa imagem da exaltação? Parece a imagem de um retorno, não é? E diz ali o versículo 21: acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Quando a gente lê isso aqui, dá a impressão que pela primeira vez Cristo foi tomado e colocado naquele lugar. Né? Então foi elevado a um nome acima de todo nome. Mas quando a gente olha para as Escrituras como um todo, não é exatamente o oposto. Não é? Jesus não voltou exatamente para o mesmo lugar de onde saiu. Quando Ele ora em João 17, Ele não pede para ser glorificado com a mesma glória que Ele tinha na eternidade antes com o Pai? Ele não volta para o mesmo lugar, mas não diante dos nossos olhos. Para os homens que conheceram Jesus nascendo como um nenê frágil, como um homem pobre, como um carpinteiro simples, um trabalhador braçal, como alguém desprezado no meio do povo, né? Julgado como um criminoso, recebendo a pior sentença de morte, essa é uma visão realmente muito pequena do Deus da glória, do Deus Criador. Então, aos nossos olhos, o sentido é um só. É Cristo que nós conhecemos através das Escrituras. Cristo que nasceu, que morreu por nós, Ele agora é exaltado. Ele, de fato, volta para a sua posição. Mas Ele sai de onde Ele foi conhecido aqui entre os homens e assume seu trono de glória novamente. Então, um dos resultados, um dos benefícios de Jesus ter servido a Deus, de ter deixado o seu lugar na glória, ter nascido como um homem, ter sofrido a morte que sofreu, ter nos dado a salvação, foi depois reassumir não só a vida, mas seu lugar no trono. Acima de todos, acima de todo principado. O que é principado? Os principais, os príncipes. Toda potestade vem de poder, o poder está ali à frente. Todo domínio. Parece uma linguagem que às vezes é usada até para anjos, para designar anjos. Inclusive acima deles, se for esse o caso nesse versículo. E de todo nome que se possa referir. Ou seja, a partir de quando ele terminou sua obra e foi reexaltado, nenhum nome que nós conhecemos ou que venhamos a conhecer, nenhum se compara com a glória do Senhor, com a importância dele, com o seu poder, com o seu valor, com a sua posição. Ele primeiro sofreu, nos comprou e depois foi exaltado. Então esse aí foi um dos resultados da obra servil do Senhor. Ele reassumiu a sua glória, o seu nome foi exaltado, e não só exaltado, mas exaltado diante de nós. O segundo resultado vem aí, e é um governo soberano. Governo soberano. Veja o versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Qual o problema desse versículo? O problema não é do versículo, né? É de uma interpretação desatrelada do resto do ensino das Escrituras. Eu já vi gente ensinando, com base nesse versículo, que não vai haver inferno, não vai haver condenação, porque no final, o Senhor, diante do nome dele, vai se dobrar todo o joelho, ó, nos céus, na terra e debaixo da terra, até Satanás vai crer em Jesus, vai se dobrar diante dele, vai confessá-lo como Senhor, vai ser salvo e vai estar com a gente lá no céu. Só festa e alegria, né? Qual que é o problema disso? Que não é disso, não é isso que as Escrituras falam como um todo, e nem é isso que significa todo o joelho se dobrar diante do Senhor. A gente imagina que todo o joelho se dobrar diante do Senhor, isso acontece voluntariamente, no sentido de uma adoração, uma honra voluntária que súditos dão ao seu Senhor. E não é esse o sentido da onde esse termo foi extraído. Então, longe de todo o joelho se dobrar diante dele significar salvação universal, vamos olhar Isaías 45, o que diz. Está vendo? Isaías 45, versículos 22 a 25. Olha o que diz. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Então o Senhor está confrontando a terra e dizendo, ó, venham a mim, olhem para mim, creiam em mim, e a salvação só está em mim, eu sou o único. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Então Deus já está anunciando. Isso que é atribuído a Jesus lá no livro de Filipenses é atribuído a Deus aqui no livro de Isaías. Ele está falando, ó, eu vou falar aqui uma vez só, não vou voltar atrás e vou levar isso aqui até o final. Ouçam bem, todo o joelho vai se dobrar diante de mim. Então, ó, se a gente parar até aqui, a gente pode chegar à mesma conclusão. Vamos ver que aplicação Deus faz disso que acabou de dizer. Versículo 24. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Ué, peraí, todo joelho se dobrar, não é vir todos e adorarem ele? Não, aqui quando ele diz todos se curvarão diante de mim, é num tribunal. Aqueles que lhe pertencem, de fato, se curvarão em honra, em glória, com satisfação, mas tem uma outra divisão da humanidade, inclusive dos anjos, que se rebelou contra o Senhor, que se irrita contra ele e que nesse dia, diante do Deus que tem justiça e força, que ideia é essa? Justiça e força é Deus como Salvador? Não, Deus como um justo, mas severo juiz. É a figura de um Deus no seu tribunal, um juiz no seu tribunal. Tendo a justiça correta para avaliar a vida de todos, sabendo que resultado produzir, condenar ou salvar a cada um, e tendo força necessária para fazer valer o que ele decidiu. Não tem recurso, não tem veto, não tem PL 33, é isso que chama, né? É que agora o Supremo não pode julgar. Não, ali só ele julga e ele tem força para fazer valer. Então o que acontece com quem com quem se irritou contra ele, com aqueles que se rebelaram, com aqueles que não atenderam aquele convite lá do começo do versículo 22. Eles serão envergonhados. Aí o 25 diz: mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Então, quando diz que diante dele todo o joelho se dobrará, sabe que figura nos vem à mente? Aquela de todos sendo trazidos diante do Senhor, e o Senhor separando uns à sua direita e uns à sua esquerda. À direita, ele diz assim, ó, venham, vocês que me receberam. Eles falam, quando nós recebemos? E aí ele lhes dá o seu aval. Não vou citar o texto, não vou pregar em outro texto, mas ele diz aos outros que não creram, ó, apartai-vos de mim. Está aqui todo o joelho se dobrando. Sabe o que, que isso significa? Significa o governo soberano de Jesus. Volta agora no slide anterior. Jesus vai assumir o seu trono, vai ter poder para governar. No Antigo e no Novo Testamento, o governante era também o juiz. Na nossa época, que o poder executivo está separado do legislativo, mas nas Escrituras, a função de julgar pertence ao rei. E é como rei que Jesus vai julgar e separar os que lhe pertencem dos que não são, condenando-os. Ele vai fazer isso e ele vai ter poder para fazer. Ele vai assumir o seu lugar de poder entre os homens. Ah, mas ele já não tem esse lugar de poder? Tem, mas a Bíblia ainda promete que ele vai reinar entre nós. Por quê? Eu não sei porque Deus escolheu a história desse jeito. Mas de uma maneira bem simplesinha, imagino que Deus não queira terminar esse jogo levando a bola para casa. Sabe como é que funciona o jogo de menino na rua? Eles começam a jogar, né? Aí tem o dono da bola. Aí o dono da bola, às vezes, está perdendo. E os outros começam a tirar sarro dele. Como é que ele resolve isso? Fácil. Pega a bola e vai embora. Né? Eu imagino que seria mais ou menos, mas Deus teria todo o direito de fazer isso se quisesse. Sem a vergonha do menino que leva a bola para casa. Mas ele poderia fazer isso, falar, quer dizer que o mundo se desviou de mim e o diabo virou Deus desse século e a história vai acabar sem eu ter o controle do mundo. Então vou levar a bola para casa, vou encerrar a história, agora a eternidade, céu e inferno, acabou a brincadeira. Não, ele envia Jesus. A gente está estudando escatologia de manhã, hoje a gente viu Daniel, a primeira parte de Daniel capítulo 7, como os impérios se levantam e como o Filho do Homem é assentado, ele substitui os tronos antigos e é dado a ele o governo, o poder, a honra, a glória para sempre. O seu reino não é substituído por outro. Então é assim que Jesus vai vir. Isso vai acontecer porque ele morreu por nós, porque ele nos comprou, porque ele entrou num esquema de uma série de profecias que ele vai cumprir, uma delas se assentar no trono de Davi, seu pai, e fazer com que todo mundo venha até Sião aprender a sua lei. Miqueias 4, de 1 a 3, Isaías 2, de 2 a 4. Ele vai exercer um governo justo sobre todo mundo, mostrando que somente nele há essa justiça, essa retidão, a esse poder. Então, no final disso, a eternidade começa. Esse é mais um benefício, é mais um resultado obtido por Jesus na sua humildade, no seu serviço, no alto custo que ele pagou para nos salvar. Muito bem. Esse, eu já falei de dois resultados, ainda não falei do último. O último é o reconhecimento divino. Quando ele veio na sua primeira, no seu primeiro ministério terreno, e ele disse algumas vezes, ele deu boas pistas de que ele era Deus. Algumas vezes isso ficou implícito e algumas vezes isso ficou tão aberto que tentaram matá-lo. Certa vez, Jesus disse assim, ó, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí o pessoal começou a rir dele, né? Abraão tinha nascido em 2166, por volta disso, antes de Cristo, né? E eles olham para Jesus e falam assim, você não tem nem 50 anos E você conheceu Abraão, Abraão te conheceu. Aí eu acho que o pessoal já começou a cutucar o outro, falar, ah, agora entendemos. Agora entendemos por que, que ele está falando essas loucuras. O menino é louco, o rapaz aí, ó. Ele está falando que ele tem mais de 2000 anos, aí Jesus vai além. Ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí a graça acaba. Por que, que a graça acaba? Porque aquele pessoal entendeu o que Jesus quis dizer. Quando ele disse eu sou, ele não quis dizer apenas, ó, eu existo desde antes de Abraão. Ao dizer eu sou, ele aplicou para ele aquele nome de Deus, eu sou o que eu sou. Moisés falou, eu vou apresentar o Senhor lá para os israelitas no Egito. Eles vão me perguntar, quem te enviou? E aí o que, que eu falo, Senhor? Diga assim, que o eu sou me enviou, eu sou o que eu sou. Fala que o eu sou te enviou e vai tirar eles de lá. E aí Jesus pega esse nome e fala, eu sou. Aqueles judeus entenderam tão bem o que Jesus tinha falado, que a graça acabou, eles pararam de zombar de Jesus, pegaram uma pedra e quiseram matá-lo. Por quê? Porque eles entenderam ser uma blasfêmia ele dizer que era Deus. Então, mesmo quando ele disse ser Deus, mesmo quando as circunstâncias diziam que ele era Deus, quer ver uma delas? Quando ele olha para aquele paralítico que é baixado pelo telhado e ele diz, os teus pecados estão perdoados. Os escribas, fariseus que estavam ali, eles começaram a pensar na cabeça deles ali. Falaram, peraí, como é que ele diz seus pecados estão perdoados? Só Deus pode perdoar. Eles entenderam aquilo. Ele está querendo dizer que ele é Deus? E aí o que Jesus faz? Ele diz assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem, hoje de manhã a gente estudou esse termo Filho do Homem, né? Como, não é um título de simples humanidade, mas o título do Rei Divino que vai reinar no futuro. É um título real daquele que ao mesmo tempo é Deus e homem. Ele aplicou para si. E aí ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ou seja, que é Deus para perdoar pecados, então, ó, levanta e anda. Por quê? Porque à vista de todos, era mais fácil dizer seus pecados estão perdoados, um louco falar isso, a palavra sai do mesmo jeito, o efeito não é o mesmo. Mas as palavras têm o mesmo som. Mas ele vai dizer para vocês saibam que essas palavras são verdadeiras. Tem fonte divina nelas. Eu vou também dizer, levanta e anda. Aí eu quero ver alguém fazer. E o homem levantou e andou. Não estava na cara que era Deus ali? O que aqueles homens fizeram? Creram? Se endureceram ainda mais. Ainda mais. Foram tantas provas da divindade de Jesus, diante de um endurecimento tão grande, que a gente só pode entender isso à luz de Romanos 9, quando a Bíblia diz que Deus endurece a quem ele quer e tem misericórdia de quem ele quer também. Motivo pelo qual ele endureceu o faraó, mesmo diante de tantas provas do poder do único Deus. E o coração de faraó se endurecendo, e é o que aqueles homens passaram. Então, mesmo quando Jesus provou de maneiras diretas e indiretas a sua divindade, ele não foi reconhecido como Deus, foi crido como Deus por apenas um grupo que depois vai dar início, vai ser a base da igreja cristã. E até hoje se discute quem é Jesus. Nos nossos dias, mesmo tendo passado tanto tempo e termos conhecido tanta coisa, termos recebido as escrituras, termos tido tempo para estudá-la, os homens não se curvam diante da verdade de que Jesus Cristo é Deus. O que dizem? Ah, Jesus Cristo era um homem qualquer, né? Foi um revolucionário, aí depende do gosto da pessoa. Foi um revolucionário, peronomútil, né? Outros dizem que ele foi um político da libertação, né? Ele estava aí para trazer, acabar com as indiferenças sociais, né? Só isso aí. Um líder comunitário, né? O que mais? Outros vão dizer que Jesus era uma alma evoluída, que ele já tinha nascido, ressuscitado muitas vezes, ressuscitado não, reencarnado muitas vezes, né? Está aqui a diferença entre o cristianismo e o espiritismo. A ressurreição é a base do cristianismo. E a reencarnação é a base do espiritismo. Não dá para conciliar os dois. Então não dá para espírita lavar escadaria de igreja cristã, ainda que igreja com doutrina que se corrompe, né? Não dá para conciliar os dois, mas tentam, né? Era uma alma evoluída. Pouca gente ainda hoje crê que Jesus é Deus e pode salvar aqueles que nele creem. Mas naqueles dias, o que, que vai acontecer? Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus é Senhor. E Senhor, nas Escrituras, volto a dizer, tem esse caráter de divindade. Não é só o senhorio. Quem que é o Senhor hoje? É um dono de alguma coisa, um líder, né? Um general. Ele é o Senhor do seu exército. É o dono de uma firma, ele é o Senhor dos seus funcionários. Não é esse tipo de conotação que se dá para essa palavra. Esse tipo de conotação até vem em resultado ao significado maior, que é o significado da divindade. O que que acontecia na igreja primitiva? Os cristãos, quando eram acusados de ser cristãos, eram levados aos tribunais romanos e eram ordenados a dizer: diga aí, César é Senhor. Quem era César? Era o imperador. Ele, de fato, era o imperador da maior parte do mundo conhecido daquela época. E não era mentira dizer que ele era, nesse sentido, o Senhor. Por que que os cristãos teimavam em não falar isso? Eles diziam: não, Jesus é Senhor. Não, fala aí, César é Senhor, queima um pouquinho de incenso aí e vai para sua casa, depois você adora quem você quiser. Não, Jesus é Senhor, não vou queimar incenso para ninguém. Por quê? Porque era um reconhecimento da divindade do imperador. Os imperadores romanos, eles tinham esse traço megalomaníaco. Eles queriam ser um pouquinho de Deus. Eles queriam receber uma adoração divina. Os cristãos entendiam isso no significado da palavra do Senhor e não atribuíam a César e somente a Cristo. E morriam por essa fé. Morriam por uma coisa que valia demais e não por um reconhecimento político que não afetaria em nada o serviço deles ao Senhor. Na verdade, a Bíblia não manda que a gente se submeta às autoridades, não tem problema nenhum nisso. Mas reconhecer a maior das autoridades que seja como Deus, aí já não dá. E é essa mesma palavra Senhor que é atribuída aqui a Jesus, onde toda língua vai confessar que Jesus é Senhor para a glória de Deus. Toda língua implica também aqueles que são condenados. Quem deles agora pode dizer, diante do tribunal do Senhor, diante da condenação que recebeu, que Jesus é uma farsa? Alguns dizem que Jesus nem existiu, que Jesus foi uma invenção de homens, que ele nem sequer é uma pessoa histórica, não é o problema só do Cristo da fé. Até o Jesus histórico é uma farsa. Quem vai dizer isso diante dele, sentado no seu trono, julgando com justiça? Quem vai dizer? Então, tudo isso, esse reconhecimento divino, veja só, passa mais um versículo aqui, Sérgio. Olha Atos o que diz. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui a igreja, aliás, os israelitas são chamados a crer nisso. Por quê? Porque não criam. Naqueles dias isso não vai mais ser necessário dizer. Porque todos vão ver com seus próprios olhos quem é Jesus, o seu trono de glória, sua função, sua essência divina, junto com o Pai e com o Espírito. Muito bem. Nome exaltado, governo soberano, reconhecimento divino. Tudo isso aí é de direito de Cristo, depois da sua obra servil. Aula de Cristologia. Mas é aula de Cristologia que Paulo está dando aos filipenses? Aos colossenses é. Por que que aos colossenses Paulo teve que dar aula de Cristologia? Porque o gnosticismo entrou na igreja e eles estavam começando a ensinar que Jesus não era Deus, que ele era uma das emanações daquela plenitude do pléroma celeste, e ele era basicamente um tipo de anjo. E é por isso que na igreja de Colossos tinha gente que adorava anjos. Então eles estavam reduzindo Jesus. Paulo vai falar o quê? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele chega a ser insistente, ele chega a ser exagerado na sua colocação para mostrar que Jesus não é um dedinho menos de tudo o que Deus é. Então, a intenção é cristológica, é da aula de cristologia. Para os filipenses, não. A gente não vê no livro deficiência doutrinária deles nesse campo. Paulo introduziu Jesus aqui nesse capítulo para quê? Para motivá-los a seguirem o exemplo de Jesus e se humilharem diante uns dos outros. Estava aquela guerra de poder, quem é mais importante, quem sabe com quem você está falando, eu aqui já estava antes de você, eu sei mais que você, meu dom é esse, meu dom é aquele, Paulo ficava na minha casa, Paulo me evangelizou primeiro, sei lá do que eles discutiam, mas a igreja não estava se entendendo, não estava em harmonia, e Paulo vai falar, está faltando humildade entre vocês, então tenham em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo. E aí que ele oferece Jesus. A questão é que isso se cumpre nos versículos 5 a 8. Para que que Paulo, então, fala desses versículos de exaltação de Jesus? Aí a gente entra numa pergunta. Pode passar aqui, Sérgio. E quanto a nós? Né? Ou como o Pedro gosta de falar? E daí? E que eu tenho a ver com isso? Jesus tem tudo isso? Esse texto é para mim? É. Sabe onde que a gente percebe isso? No versículo 9, na ligação do versículo 9 com os versículos anteriores, ele diz, pelo que também Deus o exaltou. Fazendo isso, usando esse pelo que também, Paulo não abre um parênteses e para de falar da igreja e vai falar de Jesus. Ele vai mostrar que a consequência de Jesus ter sido humilde, é que depois ainda vai ser mais exaltado. Para fazer o quê? Encorajar a igreja a fazer o mesmo. Se vocês vão tomar a humildade de Cristo como exemplo, eu sei que isso vai ser difícil, eu sei que algumas vezes vocês vão querer fraquejar, você vai se humilhar diante de alguém que não vai fazer o mesmo, vai manter uma postura arrogante diante de você, você vai querer desistir, você vai pagar um preço alto por esse amor aos irmãos, vai ter que ser abnegado, vai ter que pagar o custo do benefício do outro, às vezes com prejuízo próprio. Eu sei que tudo isso vai ter um custo, mas isso também vai ter resultado. Até Cristo, quando se humilhou e fez tudo, ele depois foi exaltado. O mesmo vai acontecer com vocês. Então, se vocês seguirem o exemplo, a parte difícil do exemplo de Jesus, a parte boa do exemplo de Jesus também vai se repetir em vocês. Por isso, como é que era a mensagem central? O serviço para a glória de Deus, com seus custos e dificuldades, precede a exaltação promovida pelo próprio Senhor. Então a gente se pergunta agora, como o exemplo de Jesus, com um nome exaltado, com um governo soberano, com reconhecimento divino, coisas que são características únicas de Jesus, não vai acontecer conosco. Meu nome não vai ser exaltado acima de todo nome, eu não vou ser reconhecido como Deus, eu não sou Deus. Mas como isso, de algum modo, vai se refletir na minha vida? Vejamos, vamos responder essa pergunta. Passa lá, Sérgio. Nós temos o nosso nome no livro da vida confirmado por Cristo. Nosso nome não vai ser exaltado acima de todo nome, mas nosso nome vai ser defendido, confirmado como aqueles que pertencem a Jesus. Olha o que Apocalipse 3:5 diz. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem são esses aqui? Aqueles que aceitaram pagar o preço de seguir o seu Senhor. Aqueles que foram redimidos, foram tirados das trevas, colocados na luz e que passaram automaticamente a pagar um preço que vem de fora deles. O mundo me odiou primeiro, vai odiar vocês também. Pronto. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso está alheio de nós. Fora isso, há também um preço que vem de dentro de nós, da decisão de ser um bom discípulo do Senhor. Tome a sua cruz e me siga. E todo aquele que quiser me seguir, vai ser perseguido, vai ser odiado. Nós passamos por tudo isso para sermos bons servos. Nós que fomos tirados das trevas e colocados no reino da luz, naquele dia, não interessa se a nossa vida foi mais difícil, foi menos, se a gente foi perseguido, se a gente foi até martirizado, se a gente foi desprezado, zombado pelo nome de Jesus, o nosso nome vai ser confessado pelo Senhor. Ele vai entrar lá e vai dizer: esse aqui é meu, está aqui o nome dele, esse nome não sai daqui, é ele que entra. Ele entra no meu reino. Então, há um resultado para nós, também benéfico, de sermos discípulos de Jesus com todos os seus custos. O né? Que mais? Olha lá, participação ativa no governo de Cristo. Cristo vai ser o governante soberano, mas de algum modo que nós não sabemos como e nem devemos especular muito, Paulo diz: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Paulo até diz em outro lugar, ó, vocês não sabem, aos coríntios, vocês não sabem que nós vamos julgar até os anjos? Vocês não conseguem julgar aí a questão entre os irmãos? Nós executaremos juízo até sobre os anjos. Quando Jesus se sentar no seu trono para julgar, para reinar, de alguma forma, nós também dividiremos um pouco desse trono com ele. A Bíblia diz que em Cristo nós somos co-herdeiros com ele. Se ele é o herdeiro do mundo, nós vamos herdar com ele. O que isso significa na prática? Alguns teólogos acham que todo mundo vai sentar, cada dia um vai sentar no trono. Outros acham que isso se dá com governos locais em cada lugar. Outros dizem, eu não tenho a menor ideia, mas eu sei que a gente vai ter uma participação ativa. Não importa como vai ser, nós temos a certeza de que, como Cristo governará, a gente vai estar junto participando desse governo. Esse também é um resultado de agora sermos seus servos e arcarmos com o custo do discipulado, da vida cristã, da convivência, nem sempre tão fácil com os outros irmãos. Nós passamos essas dificuldades agora, mas no futuro, nosso lugar com Cristo está garantido. E tem mais: reconhecimento como servos do Senhor. O Senhor vai ser reconhecido como Deus, e nós reconhecidos como seus servos. Mateus 25, 31 a 34 diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono de glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, né? Como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está lá o nosso reconhecimento como servos, como co-herdeiros desse reino preparado para nós antes de Deus criar qualquer coisa. Já estava o nosso nome no livro da vida, já estava o nosso local nesse reino, e aqui se perfaz o reconhecimento dessa função de servos do Senhor. Então, para Jesus, essa exaltação se dá de uma forma bem peculiar, uma forma peculiar do próprio Deus. Mas nós também, que agora somos chamados a ter o mesmo sentimento de Jesus, e nos humilhar, e nos colocar diante dos irmãos como servos, amar o cônjuge a ponto de nos entregar, a esposa se submeter ao seu marido, os filhos obedientes aos pais, um trabalhando pelo outro, um carregando, levando a carga do outro, um exortando o outro, um corrigindo o outro com mansidão e tomando cuidado para não cair também. Um corpo unido, pedras de um mesmo edifício, continuando a sua jornada. Nós que temos que atravessar todas as dificuldades que vêm disso, nós temos uma exaltação garantida no futuro. Sabe por que Paulo fala isso? Para a gente ter o encorajamento necessário para pagar esse custo agora. Então, já que no futuro, em primeiro, o futuro está garantido e as condições serão essas, quer saber? Deixa eu entrar nessa briga agora. Tá? No céu eu vou usufruir, eu vou descansar, agora eu vou trabalhar. Agora, no futuro vai ter glória, vai ter paz, agora eu vou trabalhar. Eu vou me negar todos os dias, quando o pecado me chamar, eu vou resistir o diabo me sujeitando a Deus e vou amar os meus irmãos, vou trabalhar para o bem deles e para o meu junto, seguindo o Senhor Jesus. E no futuro, eu descanso na glória do Senhor. Meu futuro está garantido, meu presente tem que ser certo também. Esse é o sentido desse parágrafo. Paulo não se preocupa em dar simplesmente uma aula de cristologia, apesar de dar. Magistralmente, o que ele fala aqui, ele não fala em outros lugares. Mas a ideia é, o amor de Cristo nos constrange. E já que Cristo fez tudo isso por nós, nós, cristãos, cujo significado é pequenos cristos, discípulos de Cristo, temos não só o dever de fazer isso, mas temos todo o privilégio de agora fazer e de receber os benefícios no futuro. Léo, vem até aqui e ore por nós, para que Deus faça que esse privilégio fique vivo na nossa mente, para que a nossa vida seja um exemplo de servos fiéis do Senhor.
Oremos. Senhor que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por fazer parte, Senhor, da tua família. Obrigado, Senhor, porque nós temos aprendido, ó Deus, nos versículos anteriores, o exemplo de Cristo na humilhação, ó Deus, onde assumiu a forma de servo, onde assumiu e veio em figura humana, ó Deus. Muitas vezes, Pai, nós temos sofrido, temos sido humilhados, ó Deus, por seguir-te, ó Deus, praticarmos em nossas vidas as verdades cristãs, e muitas vezes somos tidos como bobos, muitas vezes, inocentes, mas que possamos continuar, ó Deus, com esse exemplo, que em nossas vidas, ó Deus, os exemplos de Cristo possam estar presentes, que nós possamos amar os nossos irmãos, mesmo com diferenças, ó Deus, porque um dia nós sabemos que todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, Pai, porque seremos participantes e somos participantes desse reino. Um dia estaremos reinando com o Senhor, Pai. Obrigado porque a Tua graça nos alcançou e pela Tua misericórdia, ó Deus, o Senhor nos salvou sem merecimento algum. Os nossos nomes estão no livro da vida. E que a nossa mente, ó Deus, que o nosso caminhar, que o foco da nossa vida seja a eternidade. Porque um dia, ó Pai, estaremos reinando com Cristo. Obrigado, Senhor, nos fortifica na nossa caminhada, no dia a dia, para que possamos ser servos fiéis. E que possamos, ó Deus, espelhar Jesus Cristo ao mundo, Pai. De uma maneira diferente, de uma maneira viva, ó Deus, e que as pessoas, que o mundo possam ver Jesus Cristo em nossas vidas. Obrigado por tudo e principalmente pela nossa salvação. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.
Amém.